bem mesclado, jogadores jovens, jogadores medianos. Não faz vergonha ano que vem com um time ruim, pior do que o time que vocês colocaram agora em 2025. Gastam dinheiro e não fazem nada. Por favor, aprendam. O Remo está saindo da crise e já mostrando alguma coisa. A gente não consegue mostrar nada por aqui. E o Brasil está na Copa do Mundo. O grupo do Brasil, hein? É um grupo tranquilo. Só tem um probleminha. Quando o Brasil disputou a Copa do Mundo com a Suíça, o Brasil teve problemas, hein? Aliás, com a Escócia. O Brasil teve problemas. Em três oportunidades que disputou a Copa do Mundo com a Escócia. 74, 89 e uma outra que eu não lembro agora. Então, apruma aí o shot. O Brasil vai estrear logo contra Marrocos, depois Escócia, depois Haiti. Dessa fase passa. As outras eu quero ver. Sobre Ceará e Fortaleza, eu nem vou mais ficar enchendo a cabeça do torcedor, fazendo contas, fazendo projeções, dizendo isso e aquilo outro. Não tenho o que dizer. É como aluno, chegou a hora da prova e acabou. Que foi feito, que não foi feito, não foi feito. Fortaleza tem elenco completo. Não tem Herrera, ok. Mas tem o elenco completo. Os jogadores que Palermo não vinha utilizando, ele não vai utilizar agora. Aqueles que ele utilizou, ele vai utilizar agora. Só teve Benevenuto dos novos que ele não utilizou. Os outros todos ele experimentou e escolheu um grupo e Brá. E agora é isso. O Botafogo é que não tem quase um time, mas está jogando em casa, é um time valente e o jogo não será nada fácil. Isso todo mundo já sabe. Agora cabe ao Fortaleza ganhar o jogo, se quiser ficar tranquilo, sem contas e dependência. Ceará do mesmo jeito. Vai jogar contra o Palmeiras, que não vem aqui para brincadeira. Tem esse negócio de que não consegue mais o título e tal. Pode botar o time que botar, o Abel vai cobrar. Caberá ao Ceará jogar bola. Não fazer como fez contra o Flamengo, se esconder da bola. Se fizer isso, vai ter problemas. Cuida de jogar com uma boa proposta, ganhar o jogo, para também não ficar fazendo contas e reza e o escambau. É isso? Chegou a hora da verdade. Nos encontraremos já no Alô Alô Fortaleza.
Valeu, J. Lacerda, obrigado pela sua participação aqui no programa Primeiras do Esporte, destacando Botafogo e a equipe do Palmeiras. Vem aí, Mário Ottoni. Alô, alô, Mário.
Bom dia. Visando o jogo deste domingo às 16h no Castelão contra o Ceará pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta sexta-feira após a vitória 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro na última rodada no estádio Arena MRV. Além dos lesionados, o Everton, Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, o Verdão também teve a baixa de Emiliano Martínez, volante que sofreu um trauma leve no pé esquerdo no jogo passado. Há desfalques também com jogadores suspensos. No confronto contra o Atlético Mineiro, o lateral esquerdo Piquerez foi expulso de campo e vai ter que cumprir automático, enquanto Rafael Veiga, meia atacante, recebeu o terceiro cartão amarelo. Desta maneira, a equipe terá 7 baixas para o jogo deste domingo. Provável Palmeiras: Carlos Miguel, Kelvin, Murilo Gomes e Jefter, Aníbal Moreno ou Bruno Fux, Andreas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. O técnico é o Abel Ferreira. O confronto contra o Ceará pela 38ª rodada da Série A do Brasileiro será neste domingo, às 16h, no Castelão. Já o Botafogo, adversário do Fortaleza neste domingo às 16h no Engenhão, vem recheado de desfalques. E o Fogão ganhou mais um problema para enfrentar o Tricolor de Aço neste domingo pela última rodada do Brasileirão. O zagueiro David Ricardo foi expulso nos minutos finais do empate com o Cruzeiro e cumprirá suspensão automática. David Ancelotti coça a cabeça para montar a defesa do time carioca. Alexander Barbosa, titular absoluto do setor, não está 100% recuperado de um estiramento ligamentar no joelho direito. O departamento médico e o próprio atleta tentam potencializar o tratamento para que o argentino vá para o campo, nem que seja no sacrifício. O treino deste sábado será decisivo para saber se o Botafogo vai contar com a presença do camisa 20. O treinador testou diferentes nomes no setor defensivo, como o volante Newton, que jogaria improvisado, Gabriel Silva e o jovem Marquinhos, no treino desta sexta-feira. Mas a equipe só será definida e anunciada para os próprios jogadores no próprio domingo, hora antes do jogo. Provável time do Botafogo: Raul, Vitinho, Newton ou Alexander Barbosa, Marçal e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Arthur ou Santi Rodrigues, Montoro, Barreira e Arthur Cabral. O técnico é o David Ancelotti. O confronto contra o Fortaleza pela 38ª rodada da Série A do Brasileiro será neste domingo às 4 da tarde no Engenhão. RCM, retífica das caixas e marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM, retífica das caixas e marcha, fica na rua Desembargador Praxedes, 750, no Montese. Ligue 3491-6498 ou 98732-2262 com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em geral, 99206-8705, com o comando do amigo Júnior Amaral. Com as informações dos adversários de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro, Mari Guatoni, para as primeiras do esporte da Rádio Assunção.
6:32, em 30 segundos tem Souza Filho.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Mardônio Filho. Mardônio Filho.
Amanhã, Mardônio Filho comenta o jogo do Fortaleza, porque vem aí Souza Filho. Bom dia, jornalista.
Bom dia a todos. Aquele abraço, grande Mendonça, o nosso grande Daniel, a equipe toda e os nossos milhares de ouvintes. Copa Intercontinental, Catar, Flamengo e Cruz Azul do México na próxima quarta-feira. O Flamengo hoje complementa a sua temporada na primeira divisão do Brasil com um time misto lá no interior de São Paulo, diante do Mirassol. O seu turno no Cruz Azul hoje joga com o Tigres no segundo jogo da semifinal do Campeonato do México. O Flamengo, delegação principal, viaja hoje para o Catar, um avião fretado junto a uma empresa sul-africana, ultramoderno, 96 assentos que se transformam em camas. O valor do avião, R$1 bilhão. É ultra, super, moderno e luxuoso. A viagem Rio-Catar demora 18 horas, com uma parada em Acre, capital de Gana, na África, para reabastecimento. O avião opera com 3 pilotos, um engenheiro gerente de voo e 6 a 8 comissários de bordo. Copa do Mundo 2026, ontem, num festival bem característico do norte-americano, tivemos o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que vai começar em 11 de junho de 2026. E Gianni Infantino, né, contratou os apresentadores, mas na hora ele foi que realmente assumiu o papel de principal apresentador. Aí babou o Donald Trump e criou uma coisa ridícula, patética, no aspecto, no quesito babação, criou um troféu, né, da paz da FIFA e conferiu logo o primeiro para o Donald Trump. Aí ele querendo confundir a administração dele no futebol com caminhos da política. E a dona FIFA proíbe, né, manifestações políticas mundo afora. Pois bem, Brasil contra Marrocos será no dia 13 de junho, um sábado. Aí hoje a FIFA vai definir os horários e as cidades de toda a programação. Brasil e Marrocos é em Nova York ou em Boston. Brasil e Haiti no dia 19, uma terça-feira, ou em Boston ou na Filadélfia. Brasil e Escócia, dia 24, uma quarta-feira, ou Miami ou Atlanta, a cidade do confronto. A CBF, ontem, através do seu presidente, presente ao evento no John Kennedy Center de Washington, D.C., confirmou os dois amistosos do mês de março nos Estados Unidos, contra a França e a Croácia, e estreará nesses amistosos as camisas que vai utilizar durante a Copa: a camisa amarela contra a França e a camisa azul contra a Croácia. No ranking da FIFA, a França é a terceira colocada e a Croácia aparece em décimo lugar. A CBF quer fazer um amistoso de despedidas no Maracanã. A proposta do evento na capital norte-americana, o Carlo Ancelotti se irritou com os repórteres brasileiros, as perguntas sobre Neymar na seleção. E ele: estamos em dezembro, Copa do Mundo em junho. A relação sai depois da data FIFA de março. Se Neymar estiver bem, vai jogar a Copa. Ponto. Não tenho dívida com ninguém. Aí encerrou o papo. Hoje, a Bia Ferreira, baiana, 8 lutas, 8 vitórias, campeã, categoria pesos leve, boxe. Vai duelar com Elif Turhan, turca, 11 lutas, 11 vitórias, 7 por nocautes, lá em Monte Carlo, capital de Mônaco. Ontem, no futsal mundial, lá em território das Filipinas, o Brasil ganhou da Espanha 4-1. Ana Luísa, Amandinha, Débora e Luana. Ale fez o gol da Espanha. O Brasil, na final amanhã, vai jogar contra Portugal, que detonou a Argentina 7-1. A Lídia Moreira fez 2 gols e a FIFA fez 2 gols na goleada das portuguesas. No vôlei feminino, Superliga do Brasil: Brasília 3, Mackenzie 0, Sorocaba 1, Maringá 3. E vôlei Bauru 2, Flamengo 3. Outro destaque para o novo basquete do Brasil: Franca, é atual campeão do Brasil, ganhou de São José 104-85. O time do Rio Gaúcho perdeu na Serra para o Minas 71-74. Na NBA, tivemos o destaque da jornada: Toronto Raptors 120, Lakers de Los Angeles 123, perante 19.800 torcedores. Hoje, Fórmula 1, GP de Abu Dhabi, a última etapa do calendário 2025, o treino oficial visando a formação do grid de largada para a corrida de amanhã, 10 horas de Brasília e Fortaleza. 3 pilotos lutam pelo título: o Lando Norris, o Oscar Piastri e o Max Verstappen. O Verstappen ganhando, aí vai se tornar pentacampeão da Fórmula 1. É em Portugal, a abertura da 13ª rodada, grande clássico português: Benfica 1, gol do Suda Kof, e Sport de Lisboa 1, um gol do Pedro Gonçalves. O Porto vai jogar hoje contra o Tondela. No futebol da Espanha, tem um clássico: Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Ontem na França, Brest 1, Monaco 0, Lille 1, Marseille 0. O PSG joga hoje em casa contra o Rennes. No futebol da Inglaterra, destaque para o jogo do líder Arsenal em Birmingham contra o Aston Villa, que surpreendentemente é o terceiro da tabela. na Copa Árabe de Futebol. Oman empatou com Marrocos 0-0. Comores 1, Arábia Saudita 3. Hoje, nos Estados Unidos, sai o campeão da Liga Profissional de Futebol Norte-Americana, do confronto Inter Miami do nosso Lionel Messi versus Vancouver Whitecaps do Canadá, do Thomas Müller, o grande tanque artilheiro alemão. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz Vale por 10, três lojas em Messejana, abraçando meus amigos Charles Cristo Ariosan e a turma da nova geração Grande Mendonça.
Valeu, meu amigo Souza Filho. Bom dia para você, Souza. Já já tem mais gente aqui participando aqui do programa. Obrigado, meu amigo. Bom dia para você. 6h42 agora.
Rádio Assunção. Essa é a sua rádio.
Essa é uma notícia que muito interessa a você, empresário, lojista e prestador de serviços. Se falarmos mal de sua empresa, de sua loja ou da qualidade dos seus serviços que você presta em uma propaganda de rádio, isso lhe traria algum prejuízo? Pois é, o contrário também funciona. Anuncie no rádio. Fale bem da sua empresa, da sua loja e dos serviços que você presta. O resultado vem. Rádio, o maior e melhor veículo de comunicação do mundo.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Mendonça Filho!
6h44 na Grande Fortaleza, 6h44, gente que se liga na gente, bom dia! Bom dia para você se ligando, alô, doutor Tomaturco aí, no Quintas do Lago, juntamente com o Kelner Ancar, doutor Newton Lacerda, bom dia, a turma do HDOC. Alô, Luiz Carlos Fontinelli na Aldeota, Ailton Lopes na Serrinha, Roberto César em Mossoró, Rio Grande do Norte, Tim Gomes em Horizonte, Ricardo Conjunto Será. Alô, Ricardão, caminho da feira, bora trabalhar, meu filho, vamos sim. Tavares Conjunto Ceará, Chico Cabral no José Walter, Luiz Paiva em Itapebuçu, Sandoval Vila Velha, Reginaldo Ivo França no Antônio Bezerra, Roberto Craveiro no Altra Nunes, bom dia. Obrigado pela sintonia, o Cef Alves do Montese. Vem aí, Tony Mota e o Ceará, Tony.
Muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você que se liga aqui nas primeiras do esporte. Uma feliz manhã de sabadão e um sábado inteiro feliz para você, com saúde, com paz. É o que eu desejo. Será que se reapresenta já para treinar hoje? Será o último trabalho do técnico Leocondé? Ontem teve aquela reapresentação com todos os atletas, todo mundo já trabalhando, e hoje já será o encerramento. O Leocondé terá esse trabalho agora à tarde, e depois desse trabalho já vai relacionar os jogadores que vão para a concentração. Será o último treinamento do Ceará na atual temporada. Depois é somente o jogo amanhã contra o Palmeiras, e o Castelão deverá estar cheinho, né? Porque o Ceará já chegou a bater a casa dos 50 mil torcedores. Isso aconteceu ontem à noite. Já são 6 setores que estão esgotados. Norte, inferior e superior. Sul, inferior, e tem também o especial, o prêmio e o setor central. Só tem ingressos ainda no Superior Sul, que o torcedor paga na promoção R$20. O Ceará conseguiu ali dividir, vai ficar uma parte do Palmeiras lá, outra parte do Ceará pagando essa promoção aí valendo R$20 a inteira. E tem também o setor que é o inferior central, que é o Bossa Nova. Esses aí também estão ainda com vagas para o torcedor. Isso aconteceu ontem à noite, não sei se já preencheram, mas a situação é que o Ceará liberou 59.616 ingressos, né? Foi a carga disponibilizada desse montante aí de ingressos, 4 mil para os torcedores do Palmeiras. Mas como eu disse, o visitante fica normalmente ali quando joga contra o Ceará, no Superior Sul, mas o Ceará conseguiu fazer essa divisão e vão ficar apenas 4 mil lugares para os torcedores do Palmeiras. Aquele espaço cabem 12.523 torcedores, então tem lugar demais ainda para fazer aquela separação de segurança. Digo também que hoje quem conversou com a imprensa foi o William Machado. Ele fala dessa possibilidade do Ceará dar, né, nessa última cartada, uma boa impressão para fechar a temporada, depois de estar ali com 42 pontos, ter muitos jogos ainda para realizar e não ter feito nada do que era previsto, ou seja, dos 12 pontos, somente um ponto conquistado. Mas dá para resolver tudo isso amanhã, hein, William Machado?
Realmente, a gente sabia que esses últimos jogos a gente enfrentaria os melhores adversários do campeonato. São equipes que brigaram do início do campeonato ao fim, né, na parte de cima. E paralelo a isso, a gente sabia também que a gente tinha uma margem muito boa para a gente conquistar bons resultados contra eles. Obviamente que seria muito difícil, porém a equipe, mesmo agora nos últimos jogos, né, ela fez bons jogos. Eu acho que, salvo engano, contra o Mirassol, um pouco ali, contra o Inter, né, foi um jogo atípico, então não dá nem para a gente contar assim, mas nesse recorte, né, do jogo contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, a equipe fez um jogo muito competitivo. E a gente sabe que domingo vai ser mais uma partida assim, em que a gente tem que estar com o espírito nosso, né, muito mobilizado, porque não temos mais margem, não temos mais jogo futuro, é esse jogo que a gente tem, é esses 90 minutos que a gente tem, né, e tem gente que procura olhar, mas só tem mais um jogo, mas a gente tem mais um jogo, então a gente tem mais uma oportunidade de deixar tudo que passou, né, essas derrotas ou os resultados que não foram o esperado, para que a gente possa focar nos 3 pontos domingo, que é o que...
William Machado, conversando aqui com os amigos nas primeiras do esporte. Vale lembrar que a arbitragem também já está definida, será Carioca com o Bruno Arleu de Araújo. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Valeu, Tony Mota, obrigado pela sua participação, meu irmão. Obrigado pela sua participação aqui no programa As Primeiras do Esporte. Abraçando meu amigo Assis Monteiro. Fala, Assis. Bom dia, meu amigo Assis. Deixa eu falar, 6 horas mais 42 minutos. Estou falando aqui dos biscoitos e massas Fortalezas. Fábrica Fortaleza tem o melhor biscoito, a maior fábrica de biscoitos e massas da América Latina. Na hora de saborear um creme craque, Fortaleza, há mais de 70 anos saboreando o grande sabor da marca Fortaleza. Fortaleza, creme craque Fortaleza. Bom dia para os amigos da Fábrica Fortaleza, da M. Dias Branco. Bom dia para o meu amigo Ives Júnior. Bom dia, Ives Júnior. Fortaleza, a marca Fortaleza, sabor e tradição. Eu falei Fortaleza, biscoitos e massas Fortaleza. Bom dia, são 6h50 agora na Grande Fortaleza. Vem aí Aloysio Lima destacando o Fortaleza. Bom dia, Aloysio.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A equipe do Tricolor de Aço encerrará os seus preparativos daqui a pouco. O foco é o jogo contra a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. E para tal, o Fortaleza tem aí praticamente todo o grupo que vinha estando à disposição. O certo é que a interrogação é com relação ao atleta Brites. Além do atleta Brites, o Fortaleza não poderá contar com o atleta Herrera. É um grande jogador Fortaleza vai sentir bastante a ausência desse jovem atleta. Mas são coisas do futebol. Fortaleza se apresenta lá no aeroporto Pinto Martins por volta da meio-dia e 13 horas deixa a nossa capital. E vamos aguardar aí ver como é que vai se definir essa onzena. O Brits vamos esperar para ver como é que vai ficar. Mas vamos ouvir o atleta Breno, goleiro do Tricolor de Aço, que fez belíssimas intervenções no jogo passado, e ele fala a respeito desse compromisso contra o Botafogo depois de uma vitória contra o Corinthians.
Eu acho que, na verdade, na nossa preparação não muda nada. A gente vai focar 100% das nossas atenções, das nossas energias no Botafogo, em preparar nossas estratégias. Porque a gente tem tratado todos esses, nessa reta final, todos os jogos como uma final mesmo, né? Porque se não existisse o jogo contra o Bahia, a vitória contra o Bahia, não existiria a final contra o Bragantino, que não existiria depois a final contra o Bragantino, depois foi quem? Contra o Atlético Mineiro e depois contra o Corinthians. Então, se a gente não tivesse feito nosso papel nesses jogos anteriores, a gente não estaria falando da final que é contra o Botafogo. Então, eu creio que a gente vai continuar trabalhando e preparando o jogo como a gente tem feito e se Deus quiser a gente vai lá, vai fazer o nosso papel, conquistar uma vitória e sacramentar nossa permanência.
Tivemos aí então a participação do goleiro Breno. Fortaleza possui a segunda maior sequência invicta de jogos no momento na Série A, desde o dia 15 de outubro. O Fortaleza, no momento, ele tem 4 vitórias consecutivas, ou seja, ele venceu a equipe do Bahia, do Bragantino, do Atlético Mineiro e do Corinthians. Mas antes ele tinha, os empates foram o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Ceará e o Santos. Portanto, esse grupo aí que o Fortaleza está no momento nessa situação. E, portanto, é o que nós temos hoje, desejando a todos vocês um bom final de semana e nós estaremos, se Deus quiser, amanhã, direto lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Mendonça, continue aí como sempre, você dando o seu recado aqui na Assunção Cearense.
Valeu, Aloysio Lima, obrigado pela sua participação aqui no programa As Primeiras do Esporte. Bom dia para o meu amigo Assis Monteiro. Obrigado, eu Assis. Bom dia para você. 6:54, 6:54. Vem aí o giro da Rádio Bandeirantes na Grande Fortaleza com a Bandeirantes de São Paulo. 6:53 agora.
Giro dos clubes.
Corinthians, Luiz Fabiani.
Revisão orçamentária do Corinthians para 2026 aponta necessidade de redução na folha salarial do futebol do clube de R$6.200.000. Até por isso, o departamento se prepara para alguns cortes, com direito à saída de atletas importantes. Romero, Thales Magno e Angileri são os três mais próximos de deixar o Alvinegro para o próximo ano.
Agora vamos de Palmeiras com Bruno Miliozzi.
Emiliano Martinez teve um trauma constatado no pé e é mais um desfalque para o Verdão para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Somando com expulsões, suspensões e também com outros lesionados, são 7 ausências para a equipe que se despede do Brasileirão neste domingo contra o Ceará no Castelão. Mesmo assim, o Abel vai com o que tem de melhor. Vitor Roque e Flaco, por exemplo, devem fazer a dupla de ataque do Palmeiras na despedida da temporada de 2025.
São Paulo, Paulo do Vale.
Alan Franco desfalca o São Paulo na despedida da temporada, domingo contra o Vitória no Barradão com lesão no joelho. Dia marcado por visita de Oscar no CT da Barra Funda, ainda afastado das atividades e com futuro incerto. Além de demissões ligadas ao departamento médico e físico do São Paulo, o fisiologista Luiz Fernando de Barros e o preparador Adriano Titon.
Vamos agora, que sono, hein? Vamos agora com o Santos, Lucas Bueno.
O Peixe tem um possível problema para a partida de domingo contra o Cruzeiro, às 16 horas na Vila Belmiro, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, o centroavante, permaneceu na parte interna do centro de treinamento em tratamento para dores na região posterior do joelho esquerdo e é dúvida para a despedida do Peixe no Brasileirão. Além de Tiquinho, Escobar também fez tratamento no departamento médico. O lateral esquerdo não terá condições de defender o time no fim de semana, no último duelo da competição.
Portuguesa Guilherme Agrela.
A Portuguesa anunciou as saídas do preparador físico Leonardo Almeida e do auxiliar técnico Leonardo Xerédio do Departamento de Futebol Profissional. Os dois receberam uma proposta para integrar a comissão de Cauã de Almeida no Avaí, ex-técnico da Lusa. Agora, o Clube Rubro Verde vai em busca principalmente de um novo preparador físico para dar sequência à temporada visando 2026.
Vamos agora com Pedro Gadelha, as informações do Rio de Janeiro.
O lateral Puma Rodrigues deve assumir a titularidade na equipe do Vasco para a reta final da temporada. Após a lesão de Lucas Piton no duelo contra o Mirassol, o uruguaio será escolhido pelo técnico Fernando Diniz para os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Em 115 partidas disputadas pelo clube, Pumita marcou 8 gols e anotou 8 assistências. O Cruz Maltino tenta se recuperar das derrotas recentes e garantir a classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. O gigante da colina viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Porto Alegre, Leonardo Mol.
A missão é praticamente impossível, mas o Internacional se apega em dois motivos para permanecer na elite do futebol brasileiro. O primeiro é a melhora da equipe jogando no estádio Beira-Rio. E o segundo, o engajamento de São Paulo e Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro contra Vitória e Fortaleza, respectivamente. Já o Grêmio, que não conta com Arthur diante do Sport, terá grande novidade por conta do jovem Thiaguinho na lista de relacionados.
Vamos agora com o Thiago Fernandes, direto de Minas Gerais.
O Atlético tem interesse na contratação de Germán Bertarame, atacante de 27 anos, argentino, que pertence à equipe do Monterrey do México. O Atlético ainda não enviou uma proposta pela contratação do jogador. No entanto, deve formalizá-la nos próximos dias. A busca pelo atleta é uma pedida do técnico Jorge Sampaoli à diretoria atleticana. Germán Bertarame se destacou na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA pela equipe mexicana e tem sido um nome importante no clube. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027 e está disposto a voltar à América do Sul na próxima temporada.
Ah, valeu demais, hein? O giro de destaque aqui na Bandeirantes com a Rádio Assunção. 6h58, quero desejar a você um bom dia, dizendo que amanhã tem Palmeiras e Ceará no Castelão a partir das 16h. E direto do estado, Nilton Santos, o Engenhão tem Botafogo e Fortaleza. Vamos torcer para que os dois permaneçam na Série A para a temporada 2026. Em meu nome, Mendonça Filho, em nome de Daniel Vieira e Eugênio, Daniel Rodrigues, Eugênio Paramuti, edição de matérias de César Augusto, apresentação de Mendonça Filho, com a equipe Moés Loyola, desejando a você um bom dia. Vem aí o Jornal Primeira Hora, eu volto amanhã, a partir das 9h, com Caminhos da Bola. Que todos tenham um bom dia, bom sábado, bom final de semana. Depois de Primeira Hora, tem o Alô, Alô Fortaleza, com o baiano J. Lacerda. Que todos tenham um bom dia.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Neste domingo tem futebol aqui na Assunção, última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas começa a nossa grande jornada esportiva com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 16h você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão.
Agora, Jornal Primeira Hora, há 62 anos no ar, Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira Hora.
Hora oficial do Brasil, 7 horas.
Sábado, 6 de dezembro de 2025.
Flávio Bolsonaro vai apresentar detalhes da campanha nos próximos dias, após anunciar candidatura à presidência para as eleições do ano que vem.
Mercado tem queda e dólar sobe depois de anúncio.
Novo marco legal de combate ao crime organizado deve ser votado semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Em encontro no Rio de Janeiro, governadores criticam PEC da segurança pública.
Estados Unidos lança um novo plano de política externa com crítica à Europa. Reforço da presença militar na América Latina e diplomacia para reequilíbrio.
FIFA revela hoje locais das partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Seleção brasileira enfrenta o Marrocos na estreia no dia 13 de junho.
O Brasileirão, última rodada, tem briga de 5 clubes contra o rebaixamento.
Bandeirantes 7-1.
Flávio Bolsonaro pretende apresentar nos próximos dias detalhes da pré-candidatura dele à presidência da República no ano que vem.
Segundo o senador do PL, a escolha do nome dele para liderar a oposição em 2026 partiu do próprio pai, Jair Bolsonaro.
De Brasília, informações com o repórter Túlio Amâncio.
A informação foi publicada pelo próprio senador. Flávio Bolsonaro postou uma foto beijando o pai com a seguinte mensagem: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, endossou: se Bolsonaro falou, está falado. Segundo aliados, Flávio Bolsonaro conversou com Tarcísio de Freitas e avisou que faria o anúncio. O governador de São Paulo é um dos nomes preferidos da centro-direita e do mercado para disputar a presidência. Ainda segundo aliados, Tarcísio já sinalizou que vai apoiá-lo e buscar a reeleição para governador em São Paulo. Na semana que vem, o PL vai começar a discutir o nome do vice. A intenção é atrair apoio da centro-direita, como o Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná. Mas o presidente do partido, Gilberto Kassab, resiste em fechar aliança com o PL. Outro nome cotado é o da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Já a parte do Centrão diz que o anúncio é para testar a viabilidade de Flávio, mas que o nome ainda não está garantido. Na base governista, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a escolha de Flávio é um movimento mais do que previsível e que o nome de Tarcísio seria o beijo da morte para a família Bolsonaro, que, segundo Lindbergh, seria abandonada. Já o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que não será a polarização que construirá o futuro. União Brasil e PP formam uma federação e, juntos com o PSD e republicanos, articulam uma candidatura de centro-direita. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que mantém a candidatura à presidência, mesmo com o anúncio de Flávio Bolsonaro. Na próxima terça-feira, Flávio vai visitar o pai, que cumpre pena de 27 anos de prisão aqui em Brasília por tentativa de golpe de Estado.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manifestou apoio ao enteado e pediu as bênçãos de Deus na nova missão.
No começo desta semana, Flávio e os irmãos dele se envolveram em uma briga política com a madrasta.
Tensões foram provocadas após ela criticar o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes, do PSDB, ao governo do Ceará.
Andrade, 7 horas e 4 minutos.
Política, com Fernando Mitre.
No momento em que Flávio Bolsonaro se apresenta como indicado do pai para disputar a presidência, seu lugar nas pesquisas aparece muito atrás do presidente Lula. Na média dessas pesquisas, e na maioria delas, ele só lidera em dois segmentos: entre os eleitores de 16 a 24 anos e entre os evangélicos. Nos dois casos, Flávio tem cerca de 7%, um pouco mais, de vantagem. Nos outros, só dá Lula, que em plena campanha está no total cerca de 20 pontos à frente. São dados que podem mudar, evidente, falta muito tempo ainda. E hoje ajudaram a derrubar a bolsa. O mercado faz tempo apostava no nome de sua preferência, o governador Tarcísio de Freitas. E agora reage a uma decepção. A notícia da pré-candidatura de Flávio, como se vê, deixa confortável, neste momento, na situação atual, o presidente Lula. O que para o mercado significa também força na política de gastos do governo. E essa questão, que ajudou a derrubar a Bolsa agora, estará em discussão durante toda a campanha eleitoral, seja com Flávio ou outro nome da direita, ou com ele e até incluindo um nome mais de centro. E a questão pode ser decisiva ao lado da segurança.
Durante 7h05.
O anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência provoca muita tensão no mercado financeiro.
Após uma sequência de altas, a Bolsa de Valores fechou a semana em baixa. O temor também atingiu o dólar, que disparou.
Bandeirantes 7 e 6.
Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
A reação foi imediata. A Bolsa de Valores estava em alta, renovando mais um recorde histórico e deu um cavalo de pau. A Bolsa fechou em queda de 4,31%, o maior tombo no único dia desde fevereiro de 2021, no período ainda da pandemia. O dólar chegou a valer perto de R$ 5,50 durante o dia, para fechar valendo R$ 5,43. O motivo, segundo analistas, é que as pesquisas eleitorais vêm mostrando que os nomes com sobrenome Bolsonaro, com exceção do próprio ex-presidente, têm desempenho pior do que o dos governadores cotados para concorrer com o presidente Lula nas eleições presidenciais de 2026. E que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro aumenta a chance de reeleição do presidente. Em 2027, seja quem vencer as eleições, vai precisar mexer em leis para reduzir o ritmo do crescimento dos gastos públicos. E na visão do mercado financeiro, o atual governo teria mais dificuldades para fazer isso.
Bandeirantes 77.
Ninguém escolhe nascer na miséria. Ninguém escolhe crescer com fome ou viver sem água.
Mas todo dia, milhões de famílias do sertão nordestino enfrentam essa realidade. O sertão não é só uma terra seca, é um lugar de gente forte que só precisa de uma oportunidade.
A miséria não é uma escolha, mas a solidariedade é. Doe agora, acesse doar.amigosdobem.org.
É Natal. Não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp 11 5053 5100.
É Natal. Apoio Instituto Bandeirantes.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A BetSport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que torna o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é BetSport.
Momento Copa Truck.
Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão.
A Copa Truck já divulgou seu calendário de corridas para a temporada de 2026. Serão 5 novas praças: Santa Cruz do Sul, Chapecó, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 3 farão suas estreias na categoria, são elas Chapecó, Cuiabá e o Distrito Federal. Ao todo, são 9 datas de corrida. O calendário começa dia 8 de março, em Campo Grande, passa nessa ordem por Santa Cruz do Sul, Chapecó, Interlagos, Cuiabá, Goiânia, Curvelo e Cascavel, até finalizar no dia 29 de novembro, na capital federal, Brasília.
Jornal Primeira Hora. Rede Bandeirantes de Rádio.
Se é fio, pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar fio. Fios e cabos tem que ser fio.
Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Quer reduzir sua conta de luz? Invista em energia solar com quem entende. A Canadian Solar tem 24 anos de experiência na fabricação de equipamentos solares, tecnologia de ponta, suporte técnico exclusivo e estoque local para trocas na garantia. Energia solar de verdade tem marca. Canadian Solar. Entre em contato com seu instalador e peça Canadian Solar ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 1301-5138, que indicaremos um instalador perto de você.
O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em 1 ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia. E muda a vida, muda tudo. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Brasil, Brasil, Brasil!
7 horas e 12 minutos.
A FIFA definiu hoje os detalhes sobre as sedes e os horários da partida da Copa do Mundo de 2026.
A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos para uma jornada que terá ainda pela frente na primeira fase Escócia e Haiti.
Ontem nós tivemos o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Bruno Migliozzi traz todos os detalhes para você.
Muito bom dia, meus amigos, tudo bem? Um abraço a todos e, claro, ao amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, nessa sexta-feira tivemos as definições. Todos os grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, foram sorteados em uma cerimônia realizada em Washington, que contou com muitas presenças ilustres, grandes atletas do esporte, não só do futebol, mas principalmente dos esportes norte-americanos participando do sorteio, e também a apresentação da música Desire, do Robbie Williams, que vai ser o tema da Copa do Mundo de 2026 em formato inédito. Vamos rapidamente repassar todos os grupos definidos. A gente tinha já alguns trajetos pré-estabelecidos, principalmente em relação aos cabeças de chave, já que México, Canadá e Estados Unidos estariam ali cabeceando seus grupos, algo que não aconteceria caso o critério do ranking da FIFA fosse seguido, mas ainda assim é importante lembrar que outras travas no sorteio, por exemplo, para que evitassem que Argentina e Espanha, os times mais bem colocados do ranking da FIFA, se cruzassem antes da final, foram colocados para que a gente chegasse nos grupos como temos hoje. Ó, vou começar com o grupo A, que marca também o jogo de abertura, que será entre México e África do Sul. Vai acontecer no Estádio Azteca no dia 11 de junho. Eles vão inclusive reeditar a estreia do Mundial de 2010, né, na Copa da África do Sul, em que também o México foi o adversário. Grupo A, de México, África do Sul, Coreia do Sul e o quarto colocado, a quarta vaga das repescagens da Europa, que pode acabar caindo para Dinamarca, Macedônia, República Tcheca ou Irlanda. São as candidatas para essa vaguinha no grupo A. Grupo B tem Canadá, Catar, Suíça e o classificado da primeira vaga das repescagens europeias. A Itália é a grande candidata, também Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia brigam por essa posição no grupo B. O grupo C é o grupo do Brasil. Brasil vai enfrentar Marrocos, que esteve nas últimas semifinais de Copa do Mundo, Escócia e Haiti, fechando o grupo C, que é quase uma reedição do grupo de 98, né, em que tivemos Brasil, Marrocos, Escócia e Noruega naquela ocasião. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e a terceira vaga das repescagens europeias, que pode ficar para Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. Turquia é a grande favorita para essa vaga. Grupo E, de Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo F, de Holanda, Japão, Tunísia e a segunda e última vaga aí dos grupos europeus, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Essa é mais concorrida ali, mas imagino que Suécia seja a seleção mais forte. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, um grupo um pouquinho mais fraco em relação aos demais. Grupo H de Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I de França, Senegal, Noruega de Haaland e a repescagem mundial. A segunda vaga da repescagem mundial, que fica com Bolívia, Suriname ou Iraque. É, imagino que a Bolívia seja o time mais forte. E atenção a esse grupo, em que tem um confronto importantíssimo entre Haaland da Noruega e Mbappé da França, em duas das grandes estrelas do futebol internacional. E no outro grupo também a gente passou batido, né? Espanha e Uruguai, um grande confronto de duas seleções campeãs mundiais. Grupo J de Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. É, o grupo da Argentina está um pouquinho mais tranquilo, dá para dizer. Grupo K de Portugal, a primeira vaga da repescagem mundial, que pode ficar para Nova Caledônia, Jamaica ou República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Então, Colômbia e Portugal com umas seleções mais fortes. Grupo L de Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Ufa, haja fôlego, muitos jogos, expectativa muito grande para essa competição no mês de junho do ano que vem. Só para destacar, caso o Brasil avance como líder da sua chave, vai encarar na segunda fase, ou seja, nas 16avos de final, o segundo colocado do grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia, e aí o segundo colocado da repescagem europeia, né? O segundo classificado, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Podemos pegar aí Holanda, Japão, já na primeira fase mata-mata da Copa do Mundo. O caminho não é dos mais fáceis, não, para a seleção brasileira. Para destacar também, meus amigos, que nessa Copa do Mundo não passam apenas o primeiro e o segundo colocado de cada grupo. Também os oito melhores terceiros vão se classificar para compor aí essa fase mata-mata de muitas seleções. Antes de avançarmos e trazer alguns personagens desse sorteio, vamos ouvir os comentaristas bandeirantes, porque Marrocos, Haiti e Escócia, o grupo do Brasil, Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan, opinam para vocês.
Olha, Miliose, grupo do Brasil com Marrocos, Haiti e Escócia. Marrocos e Escócia enfrentaram o Brasil em 98. O Brasil pegou os dois times na primeira fase, ganhou 3-0 de Marrocos e venceu a Escócia na abertura da Copa por 2-1. O Haiti vai disputar a Copa do Mundo pela segunda vez, disputou em 74. É um time muito fraco. O Brasil vai atropelar o Haiti. Então, acho que a estreia contra o Marrocos é um jogo difícil. O Brasil é favorito? Acho que sim. Mas tem que respeitar o Marrocos, quarto colocado, primeiro africano numa semifinal de Copa, na Copa do Catar. É um time que tem bons jogadores, Hakimi, lateral direito, melhor lateral do mundo, sem dúvida, bom goleiro. Então é uma equipe que pode dar trabalho ao Brasil, mas acho que o Brasil é favorito. Um abraço.
Brasil! O grupo do Brasil na Copa, a priori, é tranquilo. Aliás, o cabeça de chave de cada um dos grupos tem de fazer muita lambança para não se classificar. Das sete seleções que são de fato candidatas, o Brasil é um deles, é um desses países. E o grupo não é definitivamente um grupo difícil. O Brasil deve sim se classificar em primeiro, mas essa primeira colocação dependerá muito do primeiro jogo contra, sempre em tese, o oponente mais forte que o Brasil tem no grupo, que é a seleção marroquina. Brasil!
Sobre o sorteio dos grupos e expectativas sobre as próximas convocações, os próximos chamados de Carlo Ancelotti, que tem amistosos contra a França e Croácia antes do Mundial, falou o técnico italiano. Vamos ouvir Carlo Ancelotti após o sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo.
Os dois jogos de março são dois jogos contra uma equipe muito forte, França, uma das maiores equipes do mundo, Croácia também, uma equipe muito experiente na Copa do Mundo, e creio que não é o tempo para fazer teste. Creio que mais ou menos a lista não creio que vai ser definitiva, mas está muito perto da lista definitiva, a lista de março. Depois há dois meses mais onde os jogadores vão jogar, e em dois meses, desafortunadamente, tudo pode passar, lesão. Però la idea è now fare il test in marzo. Io intendo molto bene che stai molto interessato in Neymar e io quiero acclarar. Stiamo in dicembre, la Copa del Mundo è in giugno, quando vuoi elegire l'equipo che va a giocare la Copa del Mondo, lo vuoi elegire in maggio, se Neymar merece de estar na Copa do Mundo. Se Neymar está bem, se Neymar está melhor que outro ou como outro, va a jugar la Copa del Mundo, de punto. No, yo no tengo deuda con ninguém.
E para fechar essa história, uma palavra do responsável por administrar o país que vai comandar, de certa forma, essa Copa do Mundo, os Estados Unidos da América. Donald Trump, presidente, esteve por lá, inclusive foi homenageado durante a cerimônia e falou sobre a realização do evento.
É uma grande honra estar aqui. O Gianni Infantino está fazendo um ótimo trabalho. Nós estamos com as vendas em alta, já batemos até o recorde. Está sendo ótimo. Eu acho que sim, acho que conseguimos ser campeões do mundo. É uma competição muito dura, com bons times, mas eu diria que nós temos uma pequena chance. Eu torço para muitos países, mas nesse caso estarei torcendo mesmo é para os Estados Unidos.
E para que tenhamos definidas todas as seleções, agora é só esperar as repescagens. A repescagem mundial e a repescagem europeia, que vão definir mais 6 classificadas para a Copa do Mundo. A repescagem acontece a partir do mês de março do ano que vem. E claro, a Copa do Mundo estreia no dia 11 de junho com o jogo de abertura México e África do Sul. Todos os detalhes da próxima Copa do Mundo Mundial 2026 você acompanha, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes, que vai transmitir a Copa do Mundo. Mas até lá tem muito chão pela frente. Mas fica tranquilo, porque esse caminho, todas as informações, destaques e a rota da seleção brasileira rumo ao Hexa, você acompanha lado a lado com a Rádio Bandeirantes.
Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.
Antes da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar França e Croácia em março do ano que vem.
Os confrontos já estavam alinhados, mas a seleção aguardava o sorteio dos grupos para definir os adversários.
Os jogos serão nos Estados Unidos, com data e locais ainda a definir.
Bandeirantes 7:23.
Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira.
O Uruguai é a única seleção na história que abriu mão de defender seu título. Campeã do mundo em 1930, os uruguaios boicotaram o Mundial seguinte, em 34, disputado na Itália, em retaliação aos anfitriões que não haviam participado da Copa anterior, alegando a enorme distância entre a Europa e a América do Sul.
Jornal Primeira Hora.
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. No sertão nordestino, quando a fome aperta, o tempo passa devagar. Cada minuto é uma espera dolorosa por alimento, por água, por dignidade. Eu apoio Amigos do Bem há muito tempo e eu quero te convidar a doar também. Então vem, que a sua doação muda uma história. Acesse doar.amigosdobem.org.
Hoje vamos falar de Pet Sitter. Se você ama animais e quer empreender com baixo investimento, o serviço de Pet Sitter e hospedagem domiciliar são uma ótima oportunidade. O que é? Pet Sitters cuidam de animais na casa do tutor, com visitas para alimentação, passeios e companhia. Já a hospedagem domiciliar funciona como uma casa de férias, ideal para quando os donos viajam. O setor pet no Brasil deve fechar em 2025 com 78 bilhões em faturamento. São mais de 167 milhões de pets no país e mais da metade dos lares tem pelo menos um cão ou um gato. O investimento inicial é acessível. Com R$ 3.000 a R$ 10.000, você já pode adaptar sua casa ou montar seu serviço de visitas. Para algo mais estruturado, como uma creche, os custos podem chegar a R$ 20.000. O faturamento também é promissor. Pet Sitters podem ganhar até R$ 3.800 por mês e quem hospeda cerca de 5 cães por dia pode faturar mais de R$ 5.000. Quer começar? Formalize com MEI, faça cursos de cuidados e primeiros socorros, invista em divulgação e ofereça um serviço carinhoso e confiável.
É Natal, outro Natal, outra chance de tocar, reunir, compartilhar.
É Natal, não perca a chance de tocar quem você ama.